investimento em infraestrutura visa o desenvolvimento de uma região, de um país. Mas esse desenvolvimento efetivamente ocorre e alcança os interesses da população? Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com o Johnson Portela, militante do Movimento Tapajós Vivo desde 2015, atua na articulação e mobilização. Johnson é pesquisador nas áreas de educação e socioambiental na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. E a gente vai falar um pouquinho sobre as definições de desenvolvimento, como que essa pauta deve ser, como que essa palavra deve ser melhor compreendida. Johnson, muito bem-vindo, grato pela sua participação.
Obrigado, Cláudio e todos do GT Infra. É um grande prazer aqui a gente debater sobre um tema tão latente e atual.
Johnson, a gente ouve a palavra desenvolvimento e fica se perguntando, mas afinal de contas, o que é desenvolvimento? Existe uma definição universal para todo mundo ou depende da perspectiva de quem está olhando, de quem está dizendo? Como que é isso?
Eu vejo que a noção de desenvolvimento está muito dentro da percepção de crescimento econômico e, nesse sentido, deixa de lado o que realmente é essa noção de desenvolvimento, que tem uma noção muito mais igualitária. Então, e aqui na região, infelizmente, são duas percepções muito conectadas. Então, essa noção, né, desenvolvimento é sempre levada em consideração o não envolvimento das pessoas, das comunidades, das organizações e dos povos. Então, é uma noção apropriada por um modelo econômico predatório. Mas, de veras, falando sobre desenvolvimento nessa noção, é uma noção onde o desenvolvimento é para todos. E muito mais, respeitando a natureza, os povos e toda a cultura local. O que é o inverso da noção de desenvolvimento desse modelo predatório, que é um modelo capitalista que a gente tanto conhece. Então, inclusive, acho que é um conceito que as organizações devem tomá-lo de volta, né? E dar o que é essa noção de desenvolvimento do modelo capitalista, que é apenas o crescimento econômico. Isso é crescimento. O desenvolvimento mesmo não está sendo feito, não está sendo praticado, não pelo Estado e nem pelas empresas. Então, eu acho que é uma forma das organizações, né, se apropriar novamente dessa noção de desenvolvimento de um modo mais igualitário e que pense no modelo de sociedade melhor, incluindo a natureza.
É interessante, Johnson, porque eu me lembro de uma leitura ainda da faculdade, né, do Fausto de Goethe, né, onde ele vende a alma ao diabo pelo desenvolvimento. Né, e, de certa forma, o que a gente vê nessa expropriação de matéria-prima da própria natureza, do próprio planeta, né, de forma excessiva, é um pouco esse caminho, né, um caminho de um crescimento, como você disse, a qualquer custo, e não de um desenvolvimento com sustentabilidade, com envolvimento, com participação. Ou seja, vende-se uma propaganda, né, e entrega-se um produto completamente diferente. Né?
Infelizmente, essa noção é muito aplicada. Mas isso, levando para a conjuntura da Amazônia como um todo, é que não leva em consideração o que Loureiro, né, uma grande pesquisadora da Universidade Federal do Pará, debatia sobre a pessoa que vem de fora não leva em consideração a natureza e a cultura local. Não levando isso em consideração, é mais uma imposição e mais geração de conflito sobre essa noção de desenvolvimento levando em consideração apenas o econômico. Então, eu acho que o não pertencimento das pessoas no sentido de se conectar com a natureza e a importância disso é o que está levando à ruína como um todo. Eu acho que, enfim, são noções que o mercado ainda apropria, né? Então, enfim, há um tempo atrás, quando a gente falava de bioeconomia, a gente já refletia sobre um modelo de sociedade onde levava em consideração a natureza Na atualidade, bioeconomia já é outra coisa. Já
o
é criando
já
mercado.
Capturou, né?
capturou.
O mercado já capturou o termo, né?
Então, é um mercado. Então, você vai desmatar para plantar dendê. Beleza, isso vai ser uma noção de bioeconomia? É, mas é uma noção já apropriada pelo mercado, onde tem que ter renda. Se não é renda, não é bioeconomia. E agora já tem a sócio-bioeconomia. Espero que essa não tomem, porque já estou até vendo já, enfim, né? Já estou até vendo algumas organizações e o Estado mesmo já tomando de conta dessa palavra como a sócio-bioeconomia e já deixando ela com uma outra cara.
John, isso é interessante a gente pensar, quer dizer, que esses planos de infraestrutura para a Amazônia normalmente são vendidos como um pacote combo, né? Olha, vai chegar aqui a hidrelétrica e junto com ela o desenvolvimento, o emprego, a saúde. Só que aí a gente olha para Altamira, por exemplo, né, com Belo Monte, que se transformou numa das cidades mais violentas do Brasil, com altos índices de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, nada a ver com aquela propaganda com que foi vendido para empurrar um elefante, né?
É, de fato, há essa venda, né, desses termos. Mas eu acho que, Cláudio, eu acho que isso tem muito a ver com uma ausência de política pública. Nessa ausência de política pública escolar, ausência de política pública de infraestrutura, isso eu chamo isso de uma via com melhor acesso, com água, acesso à água, água de qualidade, o esgotamento sanitário, né, toda essa questão toda de saúde. Então, isso abre portas para dizer que só vai crescer essa cidade, desenvolvê-la, se tiver ancorada a esses projetos. E aí vai, né? O Xingu, mas vale para o Madeira, vale para o próprio Tapajós, vale para toda essa vertente amazônica. Isso foi muito trazida na ditadura militar regional, ou seja, terra sem homens para homens, né? Era a visão da ditadura militar. Então é o inferno verde. Entre no inferno verde, desenvolva. As pessoas que estão lá só vão ter acesso se isso for desmatado. Se a mata estiver em pé, não, não, não. Aí não vai ter saúde, não vai ter nada. Então essa noção, infelizmente, é muito, né? E isso vale muito. Tem o que chama do termo do garimpo, chamado bamburrar. Então, as pessoas bamburram com isso, porque cria-se um vício onde tem um empreendimento, o aluguel que era R$200 passa a ser R$1.000 no outro dia. Uma cidade, como foi lá no Xingu, né? A cidade de Altamira, tinha 15 mil pessoas e em 3 meses subiu para 100, 200, 300 mil pessoas. Então, e isso muitos empresários, muita gente que vivia, que vendia, os mercados como um todo, se deram muito bem nisso, até o fluxo começar a cair. Então é uma forma de bamburrar, de dizer assim, tá lá o ouro, vamos aumentar o valor. Então, assim, é uma cadeia muito grande, né, que vai para a noção do Estado, colocando até a cadeia empresarial de se dar bem e sempre atrelado a essas grandes obras, a essas obras de infraestrutura, que trazem essa narrativa de que vai desenvolver alguma coisa.
E como é que a gente faz, Johnson, para envolver as pessoas no sentido educacional, pedagógico, para recapturarem, né, o destino, o seu próprio destino? Porque dizer que é um desenvolvimento, primeiro a gente precisa discutir entre a gente, né, qual o desenvolvimento que a gente quer. Né, o que, que a gente quer, que a gente acredita que é desenvolvimento, né? Enfim, como é que eu faço para a população chegar mais junto e poder realmente opinar? E eu sei que deveria votar melhor, talvez, mas enfim, como é que a gente cria essa massa crítica de olhar para isso e não ser enganado com espelhinho e bugiganga?
Eu acho que existem muitos caminhos para chegar a esse senso um pouco mais crítico sobre esses problemas socioambientais. Uma vertente importante, sem dúvida, é a educação, mas eu levo em consideração que não é a educação tão pouco formal. A educação escolar, a própria educação universitária, continua perpetuando muito essa noção de desenvolvimento, né? A tal ponto, e aí perde uma noção mais filosófica do amor ao conhecimento. Eu acho que isso é um dilema mais ético do que moral. Eu acho que para consertar isso é algo, como diz o Ranulfo Peloso, a retomada do trabalho de base, ou seja, voltar às origens, a um passo atrás, debater sobre cidadania, sobre processos ecológicos. Então, é algo difícil, mas é algo que os movimentos tentam fazer, tentam ir por enveredar por esse caminho. As organizações de base tentam caminhar por esse traçado de refazer processos. Eu acho que esse é o caminho. E eu acho que isso é não isentar o Estado. O Estado precisa fazer algo. Obviamente, aí tem outro processo, né? A noção de Estado e como o Estado está sendo consolidado. Então, a gente ainda tem desafios democráticos de direito ao Estado. Então, eu acho que há muito nível, mas eu acho que o nível educacional, e isso numa educação popular, uma educação de base, eu acho que é o melhor a ser feito como ponto inicial, para depois ir para os outros processos, para a consolidação de outros objetos, para pensar novas formas mesmo de agir. É preciso pensar no agir como um todo. Eu acho que é esse passo atrás que está faltando. Então, tem gente que já está fazendo processos mais à frente. Eu acho que, assim, podemos falar do que erros que aconteceram com a própria noção de bioeconomia. Mas eu acho que é algo que, inclusive, está dentro das diretrizes do bem viver, que é uma filosofia, né, uma premissa filosófica. Eu acho que isso tá faltando, dar esse passo atrás. Isso em diferentes contextos.
Você acredita que o bem viver seria uma noção mais inclusiva, mais sustentável para se usar ao invés de desenvolvimento? A gente falar de um bem viver, por exemplo?
Sem dúvida. Sem dúvida seria. Só que eu acho que é uma noção muito utópica, no sentido de ser difícil de ser colocada no papel. Mas eu acho que esse é o caminho da própria sobrevivência da raça humana. Se a gente não pensar em ter uma nova noção de desenvolvimento, e isso pensar, inclusive, formas de decrescer, porque o bem viver, uma das suas premissas é até essa noção de decrescer. Realmente a gente precisa de ter o auge tecnológico, a gente precisa conhecer outros planetas se a gente mesmo não se conhece. É algo que o bem viver debate muito, essa noção de que não precisa, a gente precisa se alimentar, viver plenamente, entendeu? Mas não necessariamente com todas essas regalias que as pessoas tanto querem ou às vezes almejam. Então, isso é algo muito utópico, porém, é algo importante, porque se a gente está falando sobre o futuro, né, da sociedade, tem que se apropriar, sim, de diretrizes do bem viver. Senão, né, vai ser mais um processo que vai adiar o fim do mundo. Acho que o Ailton Krenak traz muito isso. Realmente vai ser um adiantamento muito curto do fim do mundo, mas ele vai vir de qualquer forma. Então, e é trabalhoso isso.
Johnson, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu não poderia deixar de mencionar a questão da crise climática, e de uma readequação, vamos dizer assim, da economia, do valor dos produtos da floresta. Como é que eu faço, para que essa sociobioeconomia, avance para além, né, da falta de qualificação, da falta de logística? Como é que a gente faz para dar valor para esse produto, para crescer de uma forma, mais sustentável? Lembrando, né, que nós estamos numa emergência climática, né? Não é uma crise, não é mudança, é uma emergência que a gente vive hoje, e muitas pessoas continuam dormindo em berço esplêndido, né?
Eu acho que por essa questão, né, da socioeconomia, sua consolidação, isso no modo de deixar a floresta em pé, eu acho que tem que ter uma noção que desvie do caminho de que apenas vai ser uma solução. Eu acho que, às vezes, ainda tem uma noção muito daquela forma das plantations do começo da colonização, o que hoje é a monocultura. Então, eu acho que tem que pensar de várias formas dessa ação silvoeconomia, que vai do turismo de base comunitária, que vai realmente da coleta de flores, que vai para, enfim, uma diversidade econômica. Eu acho que essa é a solução, diversificar o papel como um todo. E nesse processo, vale muito, antes de tudo, e isso pensando na própria Amazônia, vou pegar ela como um recorte, não vamos fazer o erro da economia, geralmente é, a gente vai fazer um produto e vai vender para fora. Primeiramente, eu acho que tem que dar uma segurança alimentar e de uso dessas próprias essências, desses próprios produtos dentro da Amazônia, para quem esteja na Amazônia possa ter acesso a ela, porque nem todo mundo da Amazônia tem acesso a comer uma castanha. E isso eu falo das próprias cidades periféricas. Eu acho que primeiro é isso, pensar na segurança alimentar dos amazônidas e do acesso e isso como um direito desses produtos da floresta, para depois disso, aí sim, pensar no produto externo. E aí sim, criar um mercado onde venda num valor honesto, porque eu acho que também não adianta pegar esse produto e deixar ele oneroso. E aí vai dificultar ainda mais o acesso, vai ser mais um produto caríssimo, difícil, e isso eu acho que tem que dar a legitimação, e isso com produtos de base. Eu acho que já chega das organizações que trabalham com agroecologia, com produtos, ter vários atravessadores. Não precisa de atravessadores. Eu acho que eles podem fazer seu papel, e isso eu acho que as organizações não governamentais, da sociedade civil organizada, devem assessorar para dar essa firmeza. E sim, ter um mercado onde seja consumido internamente. Isso vale. As escolas podem comprar esses produtos e aí depois pensar para fora. Eu acho que é isso, porque um erro econômico é isso, né? Uma vez, numa das aulas de economia, minha professora relatava que um dos melhores... O Brasil tem trigo muito bom, mas o trigo é vendido para fora, para a Europa. A gente fica com o pior trigo que existe. E isso é errado, porque a gente era para ser o contrário. Então, e aí a insegurança alimentar está grande. Então, se basear numa policultura, policultura, e eu acho que é o que vai dar firmeza o bastante para dizer que a floresta de pé é importante e ela é autossustentável, inclusive para as pessoas que estão aqui.
Junso, muito obrigado pela sua participação. A gente está chegando ao fim de mais um Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. E aí a gente quer que você entenda, né? Que desenvolvimento é esse que a gente vem falando? Por isso, essa contribuição do Johnson tão importante. Johnson Portela, que é do Movimento Tapajós Vivo, também professor, pesquisador, né, Johnson, na UFOPA. Muito, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Bom, foi um prazer ter a sua companhia. Confira no podcast os canais do GT Infraestrutura, mais sobre os outros episódios que a gente vem gravando também, para você conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento e sobre a infraestrutura que a gente espera ver na Amazônia. Fique com Deus. Um abraço.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes derrotos. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes é revolução. É florestar mentes é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.